Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida. Olá! Você sabia que os brasileiros consomem 50% a mais de açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde? Os dados do Ministério da Saúde mostram que, por dia, cada brasileiro consome, em média, 18 colheres de chá do produto, sendo que o limite máximo aconselhado pela OMS é de 12 colheres. Mas será que o consumo de açúcar em si é sempre prejudicial à saúde? Eu sou Giovanna Maldini e, para falar sobre os riscos do consumo excessivo de açúcar para a saúde, eu converso com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Josemar de Almeida Moura. Olá, professor! Muito obrigada pela sua participação. O consumo de açúcar é sempre prejudicial? Ou devemos consumir uma certa quantidade diária?
O consumo de açúcar nem sempre é prejudicial. O açúcar é um alimento rico em caloria, de fácil disponibilização, de fácil absorção e rápida metabolização, que traz alguns benefícios. Ele é um alimento extremamente energético, que nem sempre é prejudicial. Não existe uma quantidade diária, vamos dizer assim, permitida ou que deva ser consumida. Em pacientes, em pessoas que não têm problemas de saúde prévio, o açúcar pode ser consumido com moderação. Moderação aí significa algo não exagerado, obviamente, né?
Para controlar a ingestão de açúcar, tem como mensurar em casa a quantidade de quanto devemos consumir?
Não há uma quantidade de açúcar que, vamos dizer assim, que seja possível mensurar em casa de quanto que a pessoa pode consumir. Na verdade, o consumo moderado é exatamente o consumo não abusivo, não abusar ou não usar em excesso. Não há uma quantidade, vamos dizer assim, que possa ser considerada consumo saudável. Consumo saudável é um consumo não exagerado, evitar o excesso do açúcar. O açúcar em excesso realmente é um alimento extremamente calórico, salvo em situações que a pessoa precisa de uma alta ingestão calórica em função de uma demanda, de uma necessidade, por exemplo, de um exercício vigoroso, ele não tem necessidade de consumir assim tanta caloria numa hora só.
Segundo o site Saúde Brasil, do Ministério da Saúde, alguns dos alimentos ricos em açúcar são sucos de caixinha, refrigerantes, barras de cereais, ketchups e iogurtes. Então as pessoas devem ficar muito atentas aos alimentos industrializados, né, professor?
Existem alimentos que têm açúcar na sua composição e que nós não computamos ao consumi-los, né? Os alimentos industrializados e processados, vários desses alimentos, temperos e condimentos, eles usam o açúcar na sua fórmula. Então alguns molhos processados, alguns molhos enlatados, eles têm o açúcar na sua fórmula e muitas vezes a gente não faz conta desse açúcar e acaba consumindo, então, alimentos processados. Tem que olhar isso realmente. Pessoas que têm uma limitação do consumo de açúcar têm que ficar muito mais atentas ao consumo de açúcar desses alimentos industrializados e processados especialmente.
Existem tipos de açúcar que são melhores ou piores para a saúde?
No caso, não há muita diferença do ponto de vista do açúcar. Seja ele processado, o açúcar cristal ou açúcar refinado, e o açúcar demerara ou o açúcar mascavo. Do ponto de vista calórico, todos eles têm praticamente a mesma quantidade de caloria, ou seja, de produção de energia, de absorção, são todos absorvidos rapidamente e não tem muita diferença entre eles. Apenas uma diferença de sabor e se o alimento é processado ou não.
Muitas pessoas têm receio de consumir carboidratos por medo de ganhar peso. Alguns até preferem dietas low carb, que tem como objetivo reduzir a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, como pães e macarrão. Para esclarecer, açúcar e carboidratos não são a mesma coisa, certo? Qual a diferença entre eles?
Os carboidratos são alimentos que contêm açúcar na sua forma. O açúcar, por si só, ele já é uma forma mais fácil de digerir. Então, os carboidratos, quando se come, por exemplo, um pão de sal, por exemplo, um pão que teoricamente não tem açúcar, se você mastigar por mais tempo, a própria amilase, que é uma enzima presente na saliva, ela digere a farinha em açúcar, ela quebra e o pão vai ficando doce na boca. E a absorção disso já ocorre já debaixo da língua, muito rapidamente. Então, carboidratos são alimentos que têm no seu conteúdo açúcar, ou seja, quando digeridos, eles promovem a liberação de glicose. Então, eventualmente, eles têm açúcar, né? E o açúcar já é o açúcar puro, já é a própria tradução desses alimentos.
E diferente do que muitos pensam, os carboidratos não fazem mal à saúde, certo?
Os carboidratos, eles são essenciais à saúde. A glicose não é uma vilã. Você precisa de glicose para viver. O que nós temos também em relação aos carboidratos é que eles são fonte de energia, eles são nossa fonte de energia. Indivíduos que precisam de uma quantidade de caloria grande, por exemplo, atletas de alta performance, muitas vezes usam alimentos energéticos com concentrações razoáveis de açúcar, porque eles precisam de uma energia rápida, de absorção rápida, para utilizar naquele momento. Então, uma coisa é separar aquelas pessoas que têm problema das pessoas que eventualmente podem se beneficiar do consumo do próprio açúcar. Mas carboidrato não está só presente no açúcar. Tem vários alimentos que têm açúcar na sua fórmula, quando digeridos, por exemplo. Alimentos que têm amido, alimentos que têm massas de um modo geral, as massas, todas elas, as raízes, né? As raízes, a batata, a cenoura, a mandioca, né? Esses alimentos também, né? O arroz, né? Tem muita caloria, o milho também tem muito carboidrato. São alimentos importantes para a ingestão do dia a dia. O que deve haver é um equilíbrio entre a ingestão proteica, a ingestão de carboidratos e a ingestão de gorduras, de preferência gorduras de bom valor biológico, são gorduras não animais. Então, os carboidratos são essenciais à saúde. A gente não vive sem carboidrato. Nós não podemos viver, o nosso cérebro não funciona sem glicose, nosso corpo não anda sem glicose.
E quais alimentos com carboidratos são melhores para a saúde?
O melhor carboidrato é aquele carboidrato que está ligado à fibra. Geralmente, o carboidrato dos alimentos integrais é o carboidrato ideal, ou seja, farinha integral, ou linhaça, ou aveia, ou farelo de trigo. Alimentos que têm alguma formulação, por exemplo, o açúcar da fruta, né, o carboidrato que está presente na fruta com o bagaço, né, geralmente a pessoa que come a fruta com o bagaço, porque o bagaço acaba ajudando também a reduzir a rapidez da absorção da glicose, trazendo fibras também no seu interior.
Quando se fala em consequências provocadas pelo alto consumo de açúcar, logo pensamos no diabetes e na obesidade. Segundo dados do Ministério da Saúde, na última década, o diabetes cresceu 54% nos homens e 28,5% nas mulheres. Mas elas são causadas apenas por esse fator?
Na verdade, não é só o consumo excessivo de açúcar. Por exemplo, o consumo excessivo de açúcar por si só pode não causar o diabetes. O diabetes, por exemplo, é uma doença multifatorial que tem como, vamos dizer assim, a herança genética, tem traços de obesidade, tem tendência à obesidade, tem uma série de riscos que não só o consumo de açúcar, ou seja, não é apenas por consumir açúcar em excesso que o indivíduo fica diabético. Ou mesmo na própria obesidade, o ganho de peso excessivo. Claro, se a pessoa tem uma tendência genética, se tem uma alimentação incorreta, se é um indivíduo sedentário que tem um risco maior de desenvolver essas doenças, a obesidade e o diabetes estão, sim, podem ser prejudicados com o consumo excessivo de açúcar.
E como as pessoas podem identificar essas consequências do diabetes e da obesidade?
Os sintomas do diabetes, que muitas vezes não são sintomas iniciais da doença, eles podem aparecer já em fases em que o indivíduo já tem um acometimento maior no seu organismo, um risco já de uma lesão, por exemplo, de um órgão-alvo, que é o risco do diabetes no longo prazo. Mas os sintomas clássicos da doença são o consumo excessivo de água, ou seja, o indivíduo tem muita sede, muita fome, ele come demais. Num primeiro momento ele engorda e num determinado momento, apesar disso, ele emagrece. E também ele tem um excesso de diurese, ou seja, ele urina em excesso. Ele bebe muita água e, por outro lado, também urina demais. Quando o diabetes está numa fase descompensada, já indicando uma falta de insulina, o indivíduo pode, apesar de estar comendo muito e bebendo muita água, ele perde bastante peso em pouco tempo. Então, esse é um sintoma que, lembro, muitas vezes já tardio da doença, já depois que a doença está instalada e que muitas vezes pouca coisa se pode fazer para, vamos dizer, não é possível reverter a doença, mas sim tratar e reconhecer a doença. Então, a importância é de reconhecer os riscos com antecedência para fazer o diagnóstico, de preferência no início da doença, ainda antes do aparecimento desses sintomas. Em relação à obesidade, que seria uma outra questão, que o consumo excessivo de açúcar, repito, naquelas pessoas que têm uma tendência a essas doenças, à obesidade, que também tem um traço genético muito forte, e também má alimentação de um modo geral, horários, sedentarismo e etc., aí sim a obesidade seria um ganho de peso e principalmente um ganho de peso em circunferência abdominal, ou seja, um ganho de gordura na cintura, ao redor da cintura, que não é debaixo da pele, não é subcutânea, é uma gordura visceral que aumenta a circunferência do abdômen, concentrando uma gordura, um teor de gordura dentro da cavidade abdominal, junto às vísceras do abdômen.
E professor, qual a diferença de alimentos light e diet? No caso das pessoas com diabetes, é recomendado o consumo de apenas alimentos diet?
No caso do diabético, também temos que avaliar os próprios alimentos. Por quê? Os alimentos light, eles podem ter açúcar e são alimentos menos calóricos. Eventualmente, eles podem ser usados em dietas hipocalóricas, dietas que reduzem o consumo de caloria e que não impeçam o uso de um açúcar, porque esse alimento ele pode ter açúcar. O significado do alimento light é que ele tem que ter no mínimo 25% menos de calorias do que o alimento original, ou seja, do alimento não light. O alimento diet, por outro lado, ele não pode ter açúcar. Mas não obrigatoriamente ele é menos calórico, ele é pouco calórico. Quando se compara um alimento, por exemplo, muito calórico, um chocolate diet com um chocolate normal, o chocolate diet não tem açúcar, mas ele tem uma quantidade de gordura muito grande e de caloria muito grande em função da gordura. Isso pode não ser interessante para a dieta daquela pessoa que está sendo usada. Então, cada caso tem que ser avaliado. Mas o significado, né, nem todo alimento light, nem todo alimento diet pode ser usado por um diabético, por exemplo, né?
A vontade de comer doces ao longo do dia pode sinalizar alguma doença ou falta de nutriente?
No caso específico da vontade de comer doce, a gente lembra algumas questões que são culturais. Você tem aí hábitos culturais, né? A pessoa acostumada a comer isso desde criança, as famílias consomem muito açúcar no dia a dia. Também ligado a problemas emocionais, a episódios de compulsão, depressão, ansiedade, muitas vezes levam o indivíduo a buscar uma compensação através de uma ingestão calórica excessiva, e o açúcar não está fora deles, né? O açúcar gera uma certa saciedade e satisfação, e que acaba gerando, na verdade, piorando esses distúrbios de origem emocional, sem dúvida nenhuma. Lembrando que o diabético também, o diabético ou o paciente que ganha peso, que se torna obeso, ele também tem muita fome, e dependendo do hábito alimentar, a fome aumenta na medida que ele ganha peso, e no caso do diabético, quanto ele mais come, mais ele sente fome. E a insulina não dá conta de trabalhar isso, ele não tem uma quantidade de insulina suficiente E a insulina não é colocada para dentro da célula por algumas razões, mas que acabam fazendo com que o açúcar sobre no sangue e que a célula do indivíduo não consegue enxergar esse açúcar, por isso acaba gerando mais fome, ele tem mais vontade de comer doce. E comendo doce não resolve o problema da sua fome.
E aquela vontade de comer doce após o almoço? Fazer isso prejudica a saúde?
Para aquelas pessoas que não têm problema com o consumo de açúcar, por exemplo, pessoas que não têm obesidade ou diabetes, ou não têm risco familiar dessas doenças, o melhor horário para se comer algum doce, de fato, é de sobremesa mesmo, é após uma refeição, especialmente após o almoço. Isso porque a quantidade de açúcar que você come vai ser misturada com o bolo alimentar, que muitas vezes, trazendo fibras, acaba sequestrando um pouco desse açúcar e absorvendo menos desse açúcar de forma mais lenta, gerando menos picos de absorção, com isso, menos secreção de insulina e menos ganho de peso. A secreção de insulina tem muita relação também com o ganho de peso.
E para as pessoas que querem ou precisam reduzir a quantidade de açúcar, quais alimentos podem substituir o doce e satisfazer essa vontade ao longo do dia?
De um modo geral, no planejamento alimentar dessas pessoas que consomem muito açúcar e que eventualmente precisam consumir menos, distribuir melhor as refeições e tentar, sempre trocar, por exemplo, o doce por uma fruta ou por um alimento que não tenha açúcar, que tenha um paladar doce, principalmente as frutas são esse exemplo, né? Que podem reduzir. E, mais importante, evitar que o paciente fique muito tempo em jejum, que ele sinta muita fome e que ele tenha muita proximidade também, do ponto de vista comportamental, que ele tenha muita proximidade com o doce. Claro que tratar as questões emocionais subjacentes, se o indivíduo tem algum problema, ou depressão, ou ansiedade, que possa levar a uma compulsão alimentar, dificilmente você vai tratar apenas com mudanças no comportamento, mudanças no dia a dia. Então, eventualmente, pode ser necessário tratamento dessas condições ao mesmo tempo.
E professor, quais dicas para quem deseja melhorar a ingestão de açúcar?
Se a pessoa tem algum risco, ela precisa de uma orientação profissional. Se ela tem diabetes ou se ela está muito acima do peso, eventualmente ela pode precisar de uma orientação, de um nutricionista ou do médico que esteja tratando em relação a redução do consumo calórico geral, que inclui também a redução da ingestão do açúcar. No caso da população que não tem riscos, né, que não tem esse problema, um consumo moderado significa não usar o açúcar em tudo e não usar o açúcar em exagero, em excesso, né? Evitar o jejum prolongado e, eventualmente, quebrar refeições ou comendo frutas no intervalo das refeições, uma fruta no intervalo das refeições, para diminuir a fome, porque a fome realmente gera uma necessidade de comer muito grande depois. E evitar que o consumo de açúcar também seja em jejum. O consumo de açúcar sem nenhum outro alimento, se você consome um doce com uma quantidade de açúcar muito grande, rapidamente, o que você vai ter é uma alta secreção de insulina, que vai rapidamente retirar esse açúcar do sangue e vai fazer com que a sua glicose caia num tempo muito curto. E essa glicose caindo vai levar a uma fome precoce. Então, se você come doce, o melhor horário de comer doce, como eu falei, é após o almoço. Evitar o consumo desse alimento, principalmente à noite, principalmente na hora de deitar, porque a hora de deitar é a hora que a gente não precisa de uma ingestão calórica muito, muito exagerada, e que realmente pode gerar aí um estoque ou um aumento do risco de ganho de peso e eventualmente até também de diabetes. O ganho de peso, principalmente na circunferência abdominal, também aumenta o risco do indivíduo ficar diabético.
Caso perceba sintomas parecidos com o do diabetes, procure um atendimento médico. Muitas vezes, mudanças de hábitos, principalmente de alimentação e prática de atividades físicas, podem auxiliar no tratamento do diabetes e da obesidade. Mas é necessário procurar um auxílio médico, já que a obesidade pode ter outros fatores envolvidos, como ansiedade e depressão. E no caso do diabetes, talvez seja necessário também usar medicamentos. E a nossa série sobre riscos do açúcar para a saúde chegou ao fim. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031-98756-0326. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.